Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho em Antena. É com o compromisso de empenho e rigor que Joana Marques Vidal assume o cargo de nova Presidente do Conselho-Geral da Universidade do Minho. A antiga Procuradora-Geral da República foi eleita pelos 23 membros do órgão colegial máximo da Academia Minhota. Na tomada de posse, Joana Marques Vidal garantiu que vai desempenhar a função da melhor forma possível.
Só consigo deixar-vos o compromisso de que irei desempenhar estas funções da melhor maneira que consigo, com empenho, com rigor que costumo pôr nas questões e nas funções a que me proponho alcançar e desempenhar, e com o sentimento de que farei e darei o meu melhor. Confesso, com algum entusiasmo. Espero que daqui terminado o meu mandato consiga dizer-vos mais algo, e sei que sim, porque irei com certeza aprender muito, algo mais profundo sobre a Universidade do Minho.
O presidente cessante, Luís Valente de Oliveira, falou sobre um dos principais desafios da Universidade para os próximos anos.
Essa necessidade de tornar mais complexo aquilo que fazemos reclama cada vez mais uma ligação mais forte entre o tecido produtivo e aqueles, as fontes de conhecimento que permitirão efetivamente fazer essa promoção e essa elevação do nível da nossa atividade.
Já o reitor da UMINHO, Rui Vieira de Castro, sublinhou o seu compromisso com a Academia e pediu responsabilidade a todos os membros do Conselho-Geral.
Aquilo que nós devemos cuidar é que esse debate de ideias não seja prejudicial à construção das necessárias convergências que são essenciais para que a Universidade possa avançar. Mas eu estou absolutamente convicto que este é o espírito dominante no Conselho-Geral e que vai ser esta a orientação que individualmente e coletivamente o órgão vai assumir. Sendo que da minha parte aquilo que eu exprimi foi a minha total disponibilidade para continuar a cooperar com o Conselho-Geral.
Joana Marques Vidal é a primeira mulher a ocupar o cargo de Presidente do Conselho-Geral da Universidade do Minho. Substitui no cargo Luís Valente de Oliveira. A antiga Procuradora-Geral da República foi eleita pelos 23 membros do órgão colegial máximo da Academia Minhota para os próximos 4 anos.
O Minho em Antena.
A Universidade do Minho está a elaborar um grande projeto que será colocado a concurso no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. A garantia foi deixada aos microfones da Universitária pelo responsável máximo da Academia Minhota. Na passada terça-feira, foi promovido um debate de mobilização com empresários, autarcas e investigadores sobre o PRR, iniciativa que contou com a presença do Ministro da Economia. Em declarações à RUM, Pedro Siza Vieira adiantou que as empresas da região, em parceria com o Minho, são o exemplo perfeito de um ecossistema inovador que deve ser recriado em todo o país.
Grande parte daquilo que queremos apoiar no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência são coisas que já se estão a fazer aqui no Minho, à volta de Braga, em Braga, com a Universidade do Minho. É ajudar as nossas empresas a acentuarem a ligação à academia, aos centros de investigação e a incorporarem conhecimento nos seus processos produtivos e nos produtos que vendem aos seus clientes. Como aqui este processo está tão avançado, como a Universidade do Minho foi um protagonista tão grande nesta transformação do tecido empresarial, achei que era o melhor sítio para começar a fazer estas conversas.
O Ministro apresentou as linhas gerais do PRR, que irá disponibilizar 7.200 milhões de euros para apoios diretos às empresas, com vista sobretudo à digitalização de processos e transição climática. Com apenas 5 anos para a execução dos projetos, o Ministro da Economia sublinhou a necessidade de acelerar o processo. À RUM, o reitor da UMINHO, Rui Vieira de Castro, anunciou que a Academia está já há vários meses a trabalhar num grande projeto em conjunto com empresas da região.
Nós estamos já, há uns meses para cá, a trabalhar em função da informação que temos disponível naquilo que são projetos que vamos colocar a concurso mal os avisos comecem a sair. E, portanto, estamos a trabalhar designadamente na área da qualificação. Estamos a trabalhar com vários clusters, estamos a envolver praticamente a totalidade das nossas unidades orgânicas na preparação de candidaturas, porque sabemos que esta é uma oportunidade única de financiamento da atividade da própria Universidade.
O Governo espera estar em condições de começar a receber no final de maio, início de junho, as candidaturas ao Plano de Recuperação e Resiliência. De acordo com o Ministro, as verbas serão disponibilizadas a poucos, mas grandes projetos.
O Minho em antena.
A Escola de Medicina da Universidade do Minho encontrou uma correlação positiva entre o volume de duas áreas do cérebro e a percepção dos níveis de stress. Neste estudo, participaram 60 indivíduos saudáveis que foram submetidos a duas técnicas de imagiologia. Há 20 anos que o Instituto de Ciências da Vida e da Saúde se dedica a esta linha de investigação. Nuno Sousa, presidente da Escola de Medicina da Academia Minhota e responsável pela investigação, explica qual o objetivo do estudo.
Nós pretendemos avaliar neste estudo era se havia uma correlação entre a forma de perceber o stress, portanto, aquilo que as pessoas reportam como sendo a sua percepção do stress a que estão sujeitas, e o volume do cérebro. E, de facto, este estudo demonstrou que há uma correlação entre os níveis de percepção de stress e o volume de estruturas cerebrais, em particular a amígdala e a parte mais anterior do hipocampo, que são áreas que processam, digamos assim, as nossas emoções no cérebro. E esta correlação, ao contrário, não existia quando se media o nível de cortisol.
Esta correlação pode, segundo Nuno Sousa, servir de biomarcador para diminuir os estímulos que provocam o stress.
O Minho em antena.
Está sediado em Guimarães o maior laboratório associado português. Chama-se LASI, Laboratório Associado de Sistemas Inteligentes, é coordenado pelo Centro Algoritmi e conta com a participação de mais de 500 cientistas de 13 centros de investigação e desenvolvimento em 7 academias, desde Braga até Lisboa. Paulo Novaes, diretor do LASI, investigador e coordenador do Laboratório de Sistemas Inteligentes do Centro Algoritmi e professor catedrático do Departamento de Informática da Escola de Engenharia, foi convidado esta semana do Minho IID. A RUM revela as 5 linhas de investigação que serão trabalhadas pelo LASI.
Na área das indústrias sustentáveis e inovadoras, uma segunda linha ligada às cidades inteligentes, à mobilidade, à energia, para permitir que as cidades do presente desenvolvam sistemas inteligentes no seu ecossistema e que, de algum modo, trabalhem para o bem dos cidadãos. Uma terceira linha, naturalmente, não podemos fugir disso. A inteligência artificial tem tido aqui um papel preponderante na área da saúde e do bem-estar. Uma quarta dimensão das infraestruturas e da sociedade altamente conectada, e uma quinta linha que é ligada à administração pública e ao governo eletrónico.
Ainda não é conhecido o montante que será disponibilizado para o LASI. Uma das grandes metas deste laboratório associado multidisciplinar e agregador passa por reter talento e conseguir atrair recursos qualificados a nível internacional. Para Paulo Novaes, a inteligência artificial será essencial no futuro e Portugal tem a oportunidade de estar pela primeira vez na linha da frente da inovação.
O que, acima de tudo, o LASI quer fazer é que Portugal não perca o comboio da IA. Se vamos depois em primeira, segunda classe, eu aí confesso que já nem sei. Espero, acima de tudo, é que Portugal e a Europa sejam capazes de apanhar esse comboio, porque é um comboio fundamental para os próximos décadas, décadas onde o conhecimento é essencial. Agora, aliás, como se viu ainda agora durante a pandemia, quem tem o conhecimento, quem é capaz de gerar o conhecimento, é capaz de ter mais rapidamente prontas respostas e eficazes respostas para responder às solicitudes que a sociedade, que a vida nos coloca.
Paulo Novaes, diretor do LASI, o maior laboratório associado português, foi convidado desta quinta-feira do Minho IID. Uma conversa para ouvir em podcast em rum.pt.
O Minho em antena.
A Associação Académica da Universidade do Minho apresentou um resultado líquido positivo financeiro de 69 mil euros no ano de 2020. Os dados relativos ao relatório de atividades e contas do ano transato foram apresentados na passada sexta-feira, na primeira reunião geral de alunos de 2021. O volume de negócios referente a vendas e prestações de serviços foi de 455.755 euros. Apesar do resultado positivo num ano atípico, devido à pandemia, a AAU Minho continua a ter um passivo a curto prazo elevado, relacionado sobretudo com dívidas a fornecedores. O tesoureiro da AAU Minho, André Gomes, sublinhou o facto de, nos anos de 2019 e 2020, ter existido a maior redução do passivo da associação. O relatório de atividades e contas da AAU Minho foi aprovado com 48 votos a favor e 21 abstenções. Quanto a 2021, a ideia passa por uma maior auscultação e regresso dentro do possível ao formato presencial. Para o presente ano, existem 4.772.000 euros em orçamento. O plano de atividades e orçamento foi aprovado com 45 votos a favor e 18 abstenções.
O Minho em antena.
Com a ajuda da UMINHO, Angola conta agora com 3 mestrados na área da formação de professores, mais concretamente na vertente de metodologias de ensino. A abertura oficial dos cursos realizou-se na passada terça-feira, numa cerimónia online que contou com a presença de figuras como o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, a Ministra da Educação e a Ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação de Angola. Do lado da UMINHO participaram o reitor Rui Vieira de Castro e o presidente do Instituto de Educação. Em declarações à RUM, Leandro Almeida, responsável da Unidade Orgânica, explica o papel da Academia Minhota neste dossiê.
Foi solicitado à Universidade do Minho o planeamento de uns mestrados efetivamente dirigidos a essa capacitação dos professores. Estiveram aqui connosco por 2 vezes, nós também fomos a Angola, enfim, para fazer algum reconhecimento no terreno e neste momento há 3 instituições que têm essa formação, que estão a dar estes mestrados, que é Luanda, Benguela e Uila, e nós estamos com eles a trabalhar na formação desses professores. Portanto, são mestrados dirigidos à capacitação dos professores que estão a fazer formação de jovens professores, educadores de infância e professores do ensino básico e do ensino secundário.
Os 3 mestrados que iniciaram este ano letivo em Angola têm a duração de 2 anos, sendo que parte do ciclo formativo será realizado na Universidade do Minho entre maio e setembro. No total, são cerca de 70 mestrandos que já têm experiência como professores. Além disso, aproveitando o protocolo, 20 docentes, alguns deles já com doutoramento, também se vão deslocar a Braga.
O Minho em antena.
O Ministro da Defesa considera um erro grave a desvalorização das Nações Unidas. João Gomes Cravinho encerrou a 42ª edição dos Colóquios de Relações Internacionais da UMINHO na passada quinta-feira, com uma palestra onde fez um balanço da atividade portuguesa nas missões das Nações Unidas, NATO e da União Europeia. Atualmente, Portugal tem cerca de 90 mil militares em 12 missões das Nações Unidas por todo o mundo, sendo a título de exemplo a principal força de intervenção para a imposição da paz na República Centro-Africana. Para o Ministro da Defesa, João Gomes Carvinho, é graças às missões de formação da União Europeia que esta parceria é possível.
Essas missões de formação da União Europeia são missões que, de algum modo, permitem também uma atualização da nossa cooperação no domínio da defesa, a cooperação com países de expressão portuguesa em particular. E aqui é relevante aquilo que vamos fazer, ou estamos já a começar a fazer, com Moçambique, que é uma missão de formação para que as Forças Armadas moçambicanas possam combater as ameaças de terrorismo que têm vindo a assolar o norte Moçambique, Cabo Delgado, província de Cabo Delgado.
Declarações do Ministro da Defesa, João Gomes Carvinho, no encerramento da 42ª edição dos Colóquios de Relações Internacionais da UMINHO.
O Minho em antena.
Diabetes e hipertensão arterial são algumas das patologias que vão fazer parte do rastreio dos alunos da Escola de Medicina. Nos dias 19 de maio, quarta-feira, entre as 9h30 e a 1 da tarde, será possível realizar um rastreio gratuito na Avenida Central de Braga. Já no dia 21 de maio, sexta-feira, entre as 2 e as 5h30 da tarde, os estudantes de medicina estarão instalados no Jardim da Alameda, em Guimarães. A iniciativa vai contar com a participação de 6 alunos, divididos por turnos de 3 elementos, no dia 19 em Braga e apenas 3 em Guimarães. A estes juntam-se vários colaboradores do Centro de Medicina Digital P5. E é com esta informação que fecho o Minho em Antena desta semana. Nós regressamos na próxima terça-feira com tudo o que se passa na Academia Minhota. Até lá.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.